Senhora Secretária de Estado, bom dia.
Bom dia.
Ora, antes de mais, queria lhe pedir uma reação às declarações de um membro do governo francês ontem, o secretário para os Assuntos Europeus, que desaconselha aos franceses a viajarem para Portugal e para a Espanha, nomeadamente, devido ao aumento do número de casos da variante Delta, por exemplo.
Bom, eu não vou comentar essas afirmações, mas vou dizer à nossa comunidade, aos portugueses que estão em França, que podem viajar para Portugal com o certificado digital se já estiverem vacinados ou se estiverem já recuperados de uma infecção. Não precisarão de fazer o teste nestes casos. Isso é importante porque fazer testes é caro, fazer testes é incómodo e por isso o importante é que estejam vacinados e que tenham consigo o certificado digital ou então, caso tenham tido o Covid, tenham também o certificado de que estão recuperados. E com estas condições podem viajar para Portugal, podem viajar por terra, podem viajar de avião e mesmo dentro de Portugal podem se deslocar sem constrangimentos. Mas, e eu refiro-me ainda particularmente à nossa comunidade, devem também aqui em Portugal cumprir as regras e, caso estejam vacinados, as regras são menos restritivas, são mais simples e, quando chegarem cá, devem informar-se dessas regras que, na verdade, também facilitam a vida a quem tem esse certificado digital de vacinação ou de recuperação do Covid. Por isso, em relação
Considera,
Portugal,
considera então que foi um certo alarmismo por parte do governo francês?
Nós estamos com uma incidência à volta dos 200 mil por 200 por 100 mil habitantes, 200 por 100 mil habitantes, e na verdade é uma incidência alta e estamos a tomar todas as medidas para diminuir essa incidência. Não é a incidência superior aos 500 por 100 mil habitantes, aí, de acordo com o que foi aprovado na União Europeia, ainda na presidência portuguesa, os Estados-membros podem, de facto, recomendar que para esses países apenas se façam viagens essenciais. Essa não é a situação de Portugal nem de Espanha. Nós estamos abaixo, bastante abaixo, esperamos nunca alcançar os 500 por 100 mil habitantes. E desse ponto de vista, foi algum excesso de precaução, no entanto, é compreensível. É compreensível porquê? Porque esta variante Delta está em todos os países da União Europeia e vai provocar provavelmente aumento do número de novos casos porque é mais contagiosa. Mas tem aqui um mas que é, por causa da vacinação, a mortalidade tem descido muito. E como tem descido muito, e a gravidade da doença também, nós vamos ter que ir acompanhando a situação, ainda há alguma incerteza, mas na verdade, dada a vacinação, a situação pode ser muitíssimo menos grave do que em vagas anteriores. Por isso, Portugal tem tido um aumento de casos, no entanto não está na zona mais vermelha, de maior risco, e por isso, de acordo com o que foi decidido a nível da União Europeia, não há ainda razão para a recomendação, mas também compreendemos a preocupação de todas as autoridades de todos os países. Nós também estamos preocupados, nós também queremos controlar todos, queremos controlar esta pandemia, mas não há motivo para não viajar para Portugal. E tendo em conta que a partir de 1 de julho se pode viajar com o certificado digital sem fazer testes, isso torna as deslocações das pessoas muito mais simples e muito mais baratas. E depois também é preciso aqui dizer que crianças e jovens com menos de 12 anos não necessitam de qualquer, nem de teste, nem de certificado, muito menos, porque não se está a vacinar essas crianças, nem necessitam de nada de especial para viajarem sozinhas ou com acompanhamento de adultos. Por isso, até aos 12 anos, nada disso é necessário. Sim, sim. Não é necessário teste, não é necessário certificado.
Doutora Berta Nunes, na próxima segunda-feira, o governo francês, o presidente Macron, vai reunir uma reunião excepcional, tendo em conta também o avanço da variante Delta aqui, e poderá uma das medidas que poderão ser tomadas eventualmente é exigir uma quarentena para quem vem precisamente de Portugal. Como é que interpreta ou que poderá acontecer? Os portugueses podem de facto ir aí a Portugal, como já disse, não estão proibidos disso, mas como é que vai ser o regresso aqui à França?
Bom, se nós continuarmos na situação em que estamos e fizermos todos os esforços e diminuirmos a nossa incidência, não há razão para essa decisão da quarentena. Como digo,
mas é uma probabilidade.
Não sei, o problema é que nós temos que ter como referência o que foi aprovado a nível da União Europeia, por todos os Estados-membros, e nós temos que olhar para essa referência, e se olharmos para essa referência, com a incidência de novos casos que existe neste momento em Portugal, essa medida não estará recomendada.
Mas também é verdade que os Estados-membros podem adotar medidas nacionais.
Podem adotar medidas se não estiverem de acordo com o que foi decidido por todos os Estados-membros. A própria União Europeia pode intervir nesse sentido e pedir esclarecimentos. Aliás, a Alemanha tomou uma medida desse tipo e recuou passado uma semana, exatamente porque a medida não estava alinhada com aquilo que foi com o documento aprovado, o regulamento aprovado por todos os Estados-membros da União Europeia na presidência portuguesa. E essa é a referência pela qual nos devemos guiar, conduzir, porque de outra forma começa a ser complicado para as pessoas perceberem. Já há bastante incerteza, já há muita incerteza, cada vez menos, porque conhecemos cada vez melhor este vírus. E esta incerteza é evidente que é uma incerteza tanto para quem governa, como para quem tem que fazer viagens, como para todas as pessoas. Essa incerteza existe, é cada vez menor, mas exatamente para contrariar essa incerteza, nós temos uma regra comum que foi aprovada a partir de 1 de julho, todo o regulamento sobre o certificado digital, e essa deve ser a referência. E se tomarmos essa referência em linha de conta, à partida, esse documento não prevê que, com a incidência que existe em Portugal, o número de casos por 100 mil habitantes, não prevê quarentena. Há a questão, e essa é tal incerteza adicional, que é a questão das novas variantes, neste caso a variante Delta. No entanto, a variante Delta neste momento já está em França, já está na Alemanha, já está
em vários países.
Em muitos países europeus, e por isso já não se trata de fechar fronteiras, por exemplo, para evitar a variante Delta, porque ela já está dentro dos países.
Outra questão, e falou há pouco, uma vez que pronto, os portugueses podem de facto viajar tranquilamente com o passe sanitário, com o teste, se eventualmente não tiverem a vacina, que vai-lhes permitir o acesso, então, a passar a fronteira e entrar em Portugal. Uma das questões que também colocam muitos portugueses e que nos colocam a nós aqui na Rádio Alfa é saber como é que vai ser, por exemplo, há muitos que aproveitam esta altura do ano para casamentos, batizar os filhos, outros eventos familiares. Quais são as regras que devem cumprir quando estiverem aí em Portugal?
Essa pergunta é muito importante, porque o que temos verificado em Portugal é que muitas das infecções se têm verificado exatamente em festas familiares, em casamentos, ou outro tipo de festas familiares. E o que está recomendado é que, é isso que deve ser feito, é que nessas festas familiares que juntem pessoas de vários locais, também deve existir uma recomendação, e existe, para que as pessoas só possam estar ou devam estar utilizando também o certificado ou fazendo o teste, porque dessa forma protegem-se a si e evitam a disseminação do vírus. Isso é muito importante, porque é evidente que os portugueses que estão em França, vindo a Portugal, muitos deles terão até marcado alguns casamentos, batizados, festas de família, isso é perfeitamente natural. Essas festas podem realizar-se, de acordo com as regras que existem em Portugal, se for num concelho de risco, algumas restrições, porque nós em Portugal, e é preciso atenção a este pormenor que é importante, temos um mapa de risco por concelho. Uhum. E as regras existem em função do risco, ou seja, e o risco tem a ver com o número de novos casos por 100 mil habitantes, com a incidência e a prevalência do vírus. As pessoas, dependendo do concelho para onde vão e do grau de risco, as regras são um pouco diferentes, mas a recomendação é a mesma. Nestes agrupamentos familiares, nestas festas familiares, devem estar ou vacinados, ter esse certificado, ou fazer o teste, porque é muito simples hoje em dia fazer o teste. Basta ir à farmácia, faça um teste, é barato, é comparticipado, um teste por semana é gratuito, e por isso é possível fazê-lo de uma forma fácil, e essa é mesmo uma recomendação importante. Não devem fazer estas festas familiares sem terem estes cuidados, porque aí é que nós temos verificado que há a propagação, é uma das situações em que há a propagação da infecção deste vírus.
Portanto, o conselho que se pode dar é, de facto, inteirarem-se primeiro das quais são as regras que no conselho onde vão realizar essas festas, por exemplo.
Sim, mas independentemente das regras, havendo festas com algumas dezenas de pessoas, elas devem apresentar-se sempre ou com o certificado ou com o teste, e isso é o mais importante. Essa é, de facto, até a mensagem mais importante, independentemente do concelho. Porque, normalmente, nessas festas as pessoas vêm de locais muito diferentes, não é? Não, e então é aí que muitas vezes se dão os contágios. Essa é a principal recomendação. Qualquer dessas festas, exigir a todas as pessoas que vão à festa que tenham um certificado ou que façam um teste rápido. Vão à farmácia, fazem o teste rápido ou que façam um autoteste, mas qualquer uma destas medidas protege as pessoas que estão na festa e evita a propagação do vírus.
Que mensagem que gostaria de deixar então aqui aos nossos imigrantes que vão este ano a Portugal?
A mensagem é: venham vacinados de preferência, tragam o certificado sanitário de vacinação ou de recuperação do Covid. Se não o tiverem, têm que fazer o teste, e devem fazer o teste para viajar. E aqui, em Portugal, festas, outro tipo de ajuntamentos de muitas pessoas, não devem ser feitos de uma forma não organizada, e devem sempre estar em locais em que se seja exigido, quando há estas festas, seja exigido a apresentação do certificado sanitário ou um teste rápido ou um teste PCR, que é fácil de obter em qualquer farmácia.
Uhum. Senhora Secretária, ainda uma questão que está relacionada também com a pandemia, obviamente, e já que a tenho aqui comigo, vou aproveitar para lhe fazer essa pergunta, que é: o governo português tenciona apoiar as associações portuguesas e os órgãos de comunicação social também na diáspora, apoiar financeiramente, uma vez que estão a ser também muito afetados com esta epidemia?
O governo português apoia as associações com um concurso anual que vai as candidaturas vão de outubro a dezembro. Todas as associações se podem candidatar. Toda a informação está no portal das comunidades. Se necessitarem de informação adicional, podem contactar o gabinete, podem contactar o serviço ou contactar o consulado. Os consulados apoiam também na informação e depois também na avaliação das candidaturas. As candidaturas devem ser entregues no consulado. O consulado dá um parecer e envia para Lisboa. E nós temos feito esse apoio anualmente e vamos continuar a fazê-lo. O ano passado, este ano que está a decorrer, nós apoiamos as associações com um valor de cerca de 600 mil euros. Esse é o apoio principal que temos para as associações. É um concurso, é transparente. Todas as associações podem vir ao concurso mediante determinadas condições que estão no portal das comunidades, onde dispõe de toda a informação sobre este apoio. Em relação aos órgãos de comunicação social, o ano passado Em Portugal foi decidida uma medida de apoiar os órgãos de comunicação social com pagamento antecipado de publicidade institucional. Este ano essa medida não existe, não existindo em Portugal nós também não a poderemos aplicar para os órgãos de comunicação social da diáspora, mas acontece que está a ser feito um trabalho que esperamos que em breve a Assembleia da República aprove pelos deputados da Assembleia da República, da Imigração, em particular o deputado Paulo Pisco, que tem trabalhado esse tema. Essa alteração à lei da publicidade institucional vai permitir que cerca de 10% de todo o dinheiro que o Estado vai gastar com publicidade institucional, e é bastante, todos os anos, tenha que ser dirigido, direcionado para os órgãos de comunicação social da diáspora. Nós estamos a aguardar que essa lei seja aprovada. A lei anterior não referia os órgãos de comunicação social da diáspora, apenas referia os órgãos regionais, que tinham direito a 15% do valor total. Uhum. E esta lei vai também apoiar todos os anos os órgãos da diáspora, que são muito importantes para a nossa comunidade e para Portugal, para a difusão da língua e para manter
cultura
portuguesa e as nossas comunidades informadas.
Só para terminar, outra questão, é só mesmo a última, que é, está previsto, penso, um encontro de empresários da diáspora no final do ano em Fátima. Esse encontro mantém-se e haverá também as mesmas regras a respeitar ou regras que eventualmente possam mudar?
Nós apresentamos já essa nova, digamos, nova organização, que é a continuidade dos encontros anteriores, os encontros de investidor da diáspora. Esta alteração que fizemos é no sentido de criar mais espaços de networking, mais espaços com pequenos grupos temáticos, além dos plenários. Toda essa informação está já disponível no site do PNAID e também no site Encontros da Diáspora. Temos um site específico onde tem já o programa provisório, a possibilidade das pessoas se inscreverem, e será de 9 a 11 de dezembro em Fátima, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, desde já, estão todos convidados e nós iremos continuar a colocar mais informação sobre este encontro, que queremos que seja um encontro muito com muita participação. Temos também visita a empresas da comunidade intermunicipal, temos espaços em que as empresas se podem encontrar e espaços temáticos, por exemplo, na área do turismo, na área da agricultura, porque as nossas comunidades, imigrantes e lusodescendentes, investem principalmente aquilo que da informação que temos em imobiliário, turismo e agricultura. Ora, além disso, teremos outros temas, mas esses serão os temas fortes. E desde já, até dezembro, nós vamos ter 13 webinars, que serão webinars já enquadrados nesta temática dos encontros da diáspora. E este primeiro webinar, que tem já a data, que será em julho, será ainda este mês, vamos divulgá-lo muito em breve, será exatamente sobre imobiliário, que nos parece um tema muito importante, porque é uma das áreas onde há mais investimento das nossas comunidades.
Uhum. Está então previsto já para este mês, ainda não sabe os dias.
Sim. Em princípio será no dia 21 de julho, mas começaremos a divulgá-lo durante a próxima semana e enviaremos também para os órgãos de comunicação social.
Está bem. Pronto. Senhora Secretária de Estado, muito obrigada.
Nada.
E
até à próxima.
Até à próxima. Boas férias. Vai de férias também.
Sim, vou.
Muito obrigada e bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Muito obrigada. Com licença.